resistissem num tempo recorde, sem precedentes, mais de 11 mil milhões de euros de apoios ao nosso tecido empresarial. O Estado não falhou quando as pessoas que mais precisavam, mesmo aquelas que não tinham nunca descontado para a Segurança Social, lhes criámos uma nova prestação social, porque há mínimos de dignidade que é preciso ter em todos os momentos. O Estado não falhou quando na Europa lutou por um plano de recuperação e resiliência e os senhores lutaram para cortar 600 milhões de pensões nos portugueses. E, senhoras e senhores deputados, se o país está todo bem, não está. Mas há uma coisa que nós sabemos. Ninguém desejou esta crise. Ninguém, nenhum governo, nenhum membro do governo provocou esta crise. Mas todos, 24 horas sobre 24 horas por dia, trabalharam para responder aos portugueses às suas dificuldades e para lhes dar as respostas necessárias para manter rendimentos, para manter empregos, para manter o nosso tecido empresarial a trabalhar. E é devida também uma palavra de agradecimento ao Governo por tudo o que tem feito pelo país. E em terceiro lugar, senhores deputados, é que se não for a bancada do Partido Socialista, os senhores deputados estão distraídos, não o vão fazer, como imaginaremos. E a terceira conclusão deste debate do Estado da Nação, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O senhor deputado Adão Silva fala de futuro, mas lá está, é o zig-zag, não sabe que futuro quer. Pois nós sabemos qual é o futuro, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro. É que o iniciámos em 2015. E para responder a esta crise, foi preciso fazer o caminho que todos nós fizemos, liderados por si, a partir de 2015. Foi por isso que foi possível investir nos serviços públicos. Foi por isso que foi possível melhorar a nossa economia. E já ninguém se lembra, porque esta pandemia nos assaltou a todos de uma forma absolutamente dramática. Mas já ninguém se lembra que quando esta pandemia nos assaltou, nós tínhamos o melhor déficit sempre da história. Nós tínhamos excedente orçamental, tínhamos crescimento económico e estávamos a criar mais postos de trabalho. É por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este grupo parlamentar está ao lado do Governo naquilo que é preciso fazer. Responder à emergência e continuar aquilo que iniciámos em 2015, reafirmámos e os portugueses confiaram em 2019. Melhor justiça social, mais emprego, melhores rendimentos, melhores condições de vida para todos os portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Há uma dificuldade enorme com que, naturalmente, as bancadas à direita do Partido Socialista se confrontam perante esta crise. Eles têm uma receita. Perante crise, austeridade. Quando há uma crise e não há austeridade, eles dizem, vem o diabo. Quando há crise, não há austeridade e não vem o diabo, eles não sabem o que é que vão dizer. Senhora Deputada, ouvimos agora o Senhor Deputado Adão e Silva fazer críticas ao Plano de Recuperação e Resiliência. Todos os senhores deputados se lembram que, por iniciativa do Governo, viemos aqui a esta Assembleia em setembro do ano passado promover um debate parlamentar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência que estávamos a construir sob a inspiração da Agenda para a Década desenhada pelo professor Costa e Silva e em diálogo ativo com os municípios, com os parceiros sociais, com a sociedade civil. Viemos aqui a esta Assembleia para debater. O que é que disse o PSD sobre o Plano de Recuperação e Resiliência? Zero. O que é que disse o PSD? Não. O que é que disse? Disse. O que é que o PSD disse de relevante nesse debate parlamentar? Disse que era contra o aumento do salário mínimo nacional, porque o salário mínimo nacional iria destruir as empresas e promover o emprego. Como voltou agora a dizer Para que é necessário mexer na legislação de trabalho? Mas, senhores deputados, então, mas não é claro para todos que uma das chagas sociais mais evidentes que esta pandemia pôs a lume foi as formas capciosas como se multiplicam as formas de precariedade nas relações de trabalho? Podemos fingir que não vemos, podemos deixar de agir, temos de agir. Como é que o PSD fala do Serviço Nacional de Saúde e do investimento? Não há a ver. Nós, ao longo da anterior legislatura, aumentámos em 1.400 milhões de euros o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, tanto como na vossa legislatura tinham cortado. No primeiro ano desta legislatura, ainda antes da pandemia, fizemos o maior reforço de sempre na dotação inicial do Serviço Nacional de Saúde. Com a pandemia, viemos aqui com o primeiro orçamento suplementar para um segundo reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E este ano voltámos a ter a maior dotação de saúde inicial de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Mas eu não estou a falar, Sr. Deputado, em milhões em abstrato. Os milhões traduzem-se em realidades concretas. Nós aumentámos em 24% os profissionais de saúde no SNS desde 2015 para maio deste ano. Temos neste momento, comparativamente com o fim da governação do PSD e do CDS, mais 5.820 médicos, mais 10.734 enfermeiros, mais 1.996 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Esta é a realidade, dói muito, mas é a verdade, senhora deputada. É assim, é a vida. E nós temos continuado, e mais, vamos continuar a reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Porque sabemos que é essencial. Nós começámos esta crise pandémica sendo o país com o menor número de camas de cuidados intensivos em função da população. Tínhamos, na altura, 431 camas polivalentes tipo 3. O investimento que foi feito desde então até agora já nos permite ter 779. Temos mais 110 que podemos mobilizar de nível 2. E ainda temos 89 que estão, neste momento, ainda em execução, porque tínhamos fixado a meta, e vamos cumprir, de sairmos da cauda da Europa para ficarmos em linha com a média da União Europeia. Mas, senhoras e senhores deputados, neste momento em que nós vivemos, o que interessa não é discutir se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio. Neste momento, o que interessa discutir, o que interessa mesmo aos portugueses, é como é que vamos encher o copo, porque o copo tem que estar cheio, porque é isso que é necessário para respondermos às necessidades dos profissionais de saúde, dos doentes, da população em geral, das empresas e dos trabalhadores. Vamos lá encher o copo, e isso é que interessa aos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Adão Silva pediu a palavra para uma interpelação à mesa. É sobre a condição dos trabalhos, Sr. Deputado?
É sim, Sr. Presidente.
Mas não me explique porque é que é sobre a condição.
É só para pedir a Vossa Excelência que mande entregar ao Sr. Primeiro-Ministro os nossos contributos para o PRR. Eu sei que só tem 119 páginas, já é muito menos do que o outro, mas são os nossos contributos.
Senhor Deputado,
só me resta perguntar ao Sr. Presidente.
Senhor Deputado, o PSD tem muito tempo para intervir sem necessitar de buscar interpelações à mesa para fazer intervenções políticas. E, portanto, tem ali 28 minutos e 47 para esclarecer essas e outras questões. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que nós não devíamos perder muito tempo a debater com a direita. A direita tinha um projeto para o país de privatização do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social, de acabar com serviços públicos que a vida demonstrou que eram fundamentais, com direitos de trabalho que as pessoas precisam e, na verdade, depois da vida demonstrar que a direita não tem projeto para nenhuma crise, a direita ainda não se encontrou, diz uma coisa e o seu contrário, está em degradação e, portanto, nós no Estado de Nação temos é que debater soluções. e por isso, por tentador que seja bater da direita, vamos às soluções e ao programa para o país. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi-o atentamente e há três temas de que falou que eu queria abordar porque me preocupam na sua intervenção. Diz o Sr. Primeiro-Ministro que fará no programa de recuperação e resiliência os investimentos que já estavam previstos no Serviço Nacional de Saúde antes da pandemia, nomeadamente da saúde mental, da saúde oral e da internalização de meios complementares de diagnóstico. Como sabe, são áreas em que debatemos longamente e que já havia acordo para investimento muito antes da pandemia, e o que vemos é que boa parte desse investimento que já estava previsto vai agora para o PRR, ou seja, em vez de termos mais investimento, mudamos o investimento de um sítio para o outro e não se fortalece o SNS como ele precisava. Diz também que fará agora o processo da dedicação plena que está no programa de governo, que já esteve em orçamentos do Estado, nomeadamente para os CRIs, e que nunca avançou. E, Sr. Primeiro-Ministro, na verdade, há contratações para o SNS, mas isso não esconde o facto de profissionais mais experientes estarem a querer sair do Serviço Nacional de Saúde, de tal maneira que pediram ao Sr. Presidente da República para que durante o estado de emergência houvesse uma norma que proibia os profissionais do SNS se despedirem. Mal essa norma acabou, muitos saíram, como sabe, entre outras coisas, aumentou o número de utentes sem médico de família. E, portanto, as questões de carreiras do SNS que fixem profissionais são questões que já vêm tarde e não podem continuar a ser adiadas. Já estavam em orçamento do Estado, já deviam ter avançado. Deixá-las agora, para 2023 ou para quando for, é, na verdade, não fazer o que estava no programa de governo, porque a legislatura acaba sem que esteja implementado. Há depois uma outra questão sobre a saúde, que é o facto de vir aqui reiterar o compromisso com mais contratações no Serviço Nacional de Saúde. E ainda bem, mas o número que o governo vem repetindo, debate após debate, hoje também, é exatamente o mesmo número de mais profissionais para o SNS que nós já tínhamos identificado como necessários antes da pandemia. O que quer dizer que o Governo quer acabar o período da pandemia com o número de profissionais no SNS que nós sabíamos que era necessário antes de sabermos que vinha uma pandemia para o país. E nós sabemos que com a pandemia não só temos profissionais exaustos, como temos cuidados não Covid acumulados que têm de ser feitos, como temos, e isso é uma realidade internacional que está longamente comprovada já, muitos cuidados para os doentes Covid, com o longo Covid e com as sequelas que ficam ao longo da vida. E, portanto, sabemos que o SNS vai precisar mais do que nós tínhamos pensado. E é por isso que o Governo propõe agora não chega. Porque o Governo que diz é que agora vai começar a executar o que estava pensado antes da pandemia, quando o SNS está exaurido. E eu sei que os profissionais de saúde fazem milagres todos os dias, mas precisam de condições para trabalhar. E este adiamento, este passar de investimento de um lado para o outro, não é o que o SNS precisa neste momento, nem é a forma de se concretizar a Lei de Bases de Saúde e o Estatuto do SNS que a Lei de Bases de Saúde prevê. Também em relação ao trabalho, fiquei preocupada com o que nos trouxe aqui. Nós registamos que o Sr. Primeiro-Ministro hoje muito enfaticamente disse, e disse às bancadas da direita, que é mesmo preciso mudar a legislação do trabalho. Bem, ainda bem. Mas então porquê é que nós estamos há tantos anos com as leis da Troika? Na verdade foi o Partido Socialista que não quis mudar, eu não sei quantas vezes, é que o Bloco de Esquerda já não propôs isso mesmo. Mas vir agora dizer que se vai mudar o trabalho temporário, quando esteve no relatório que foi feito entre o Bloco, o Governo e o PS, e não avançou porque o Governo não quis, e o Governo deixou morrer tudo na concertação social, e que agora é que é, agora é que vai à concertação social resolver, quando? Quando os trabalhadores da Altice, do Santander, do BCP já tiverem sido substituídos por outsourcing, é aí que vamos andar? É tarde demais, Sr. Primeiro-Ministro. Não pode ser. Tem de ser agora para assegurarmos o emprego. Mas, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta. Nós avisámos que o orçamento do Estado não respondia com o apoio social a quem precisava. O Governo, na altura, dizia que o apoio que tinha criado, aquele apoio especial sobre a redução da atividade, ia chegar a 250 mil pessoas. Sabemos que no primeiro trimestre ficou a metade do que o Governo tinha previsto. Enfim, o que o Bloco disse, infelizmente, veio-se a confirmar. das várias insuficiências, uma delas foi para as pessoas que estavam com subsídio social de desemprego. 22 mil pessoas que em dezembro do ano passado ficaram sem nada, que, como sabe, estará lembrado, se juntaram, fizeram uma petição, deram voz aos seus problemas. O Bloco aqui também apoiou esse caminho e, na verdade, o Governo acabou por ceder e prolongou